Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
A Lei Complementar número 155 de 2016, também chamada de Projeto Crescer Sem Medo, trouxe alterações que entram em vigor neste mês para pequenas e microempresas, garantindo sustentabilidade econômica por meio de uma tributação mais justa e criação de novas oportunidades. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe Marise Abdala, gestora de atendimento do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, no Maranhão. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universidade. O prazer é nosso do SEBRAE poder estar aqui com vocês hoje, trazendo esclarecimento sobre a Lei Complementar 155, que é de 2016.
Satisfação a nossa de recebê-la. Bem, nesse regime especial de tributação, né, o que é o Simples Nacional, está entre os principais pontos da nova Lei Complementar. Quais as mudanças em relação ao modelo antigo?
Certo, muitas mudanças. Primeiro, cabe um esclarecimento, que a Lei Complementar 155, na verdade, ela altera a Lei Complementar 123, que é de 2006, conhecida como Lei Geral e Estatuto da Microempresa. É, digamos assim, a bíblia do micro e pequeno empresário, né? Nessa lei estão dispostas não só a parte de tributação do Simples Nacional, também como outras matérias de interesse dos pequenos negócios. A Lei Complementar 155, Adalberto, ela é de 2016, foi sancionada em 2017 pelo presidente da República, e trouxe inovações, trouxe mudanças significativas também para alguns segmentos da economia. A principal delas, que geralmente gera mais impacto nas empresas e que as pessoas buscam muita informação, é com relação à tributação, né? O que, que aconteceu na Lei Complementar 155? Essa lei alterou alguns limites de enquadramento. Nós tínhamos o microempreendedor individual como empresas que faturavam até 60 mil. Com o advento da Lei Complementar 155, esse limite foi para 81 mil. Então, nós chamamos a atenção de todos os MEIs, que são os microempreendedores individuais, que a partir de 2018, o faturamento da empresa vai para 81 mil ano. Então, elevou, não é isso? Com essa elevação, o que, que isso traz de bom? Muitas outras empresas podem se enquadrar na condição de microempreendedor individual, né? Que é uma forma de constituição de empresa trazida pelo governo para simplificar, menos burocracia para registrar. É um processo que é todo eletrônico, portanto, mais ágil. E é um processo cuja formalização é gratuita, correto? Nós temos inúmeras atividades que podem ser enquadradas como MEI e com o aumento desse faturamento para 81 mil, mais empresas poderão se enquadrar como microempreendedor individual.
Isso aí aumenta aí um número significativo, né, dessas empresas, enfim, até as análises elas mudam, né, a partir desse incremento aí nesse número, né? Quais as alterações nesse sentido, mais burocráticos, digamos?
Burocrático nenhum, porque o MEI não tem praticamente nenhuma burocracia. O que que possibilita? Olha, você vê que eu saio de um faturamento de 60 mil ano, que dava 5 mil mês, para 81. Então, se eu sou um comércio varejista, se eu tenho uma prestação de serviço como cabeleireiro, até mesmo algumas profissões ligadas à construção civil, pedreiro, marceneiro, essas pessoas, elas vão poder se enquadrar em maior número justamente em decorrência do aumento do faturamento, né? Algumas ficavam fora porque faturavam um pouco mais. E esse aumento permite, sim, que muitas pessoas possam se enquadrar como microempresa. Adalberto, para você ter uma ideia, antes da criação, com a criação do MEI, muitas empresas que eram microempresa migraram para MEI. Entendeu? Justamente por essa possibilidade de ter um tratamento diferenciado, menos burocrático, possibilita menos burocracia, porque tudo do MEI é feito por um portal do empreendedor, tá certo? Sem custo. Então, o próprio empresário, com a ajuda do SEBRAE ou sozinho, pode entrar nesse portal, fazer o seu cadastro tirar os seus boletos de pagamento, fazer alterações que ele achar conveniente, em determinado momento mudou de endereço, ele mesmo entra no sistema e toma essas providências de uma forma ágil e gratuita.
Eu peço perdão que eu usei o termo errado. Ao invés de burocrático, é administrativo, né? Quais as alterações administrativas, não burocrático. Você já esclareceu a questão burocrática, ela cai mais positivo, né, para essas pessoas.
Aí, voltando para o faturamento, a microempresa, que são empresas que faturam até 360 mil ano, continuam nesse patamar. E a lei traz uma outra inovação com relação ao faturamento das pequenas empresas, que era de até 3 milhões e 600, e com o advento da lei complementar 155, esse faturamento passa para 4.800. 4 milhões e 800, 4
milhões e 800, ok. Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a Marisa Abdala. Ela é gestora de atendimento do Sebrae Maranhão e fala sobre o projeto Crescer Sem Medo, a lei que entra em vigor neste mês. Já de imediato, neste mês agora de janeiro, já tudo muda, já tudo com todas muda. Essas alterações.
E aí a gente quer explicar também por que que o projeto de lei, na sua concepção, já foi denominado Crescer Sem Medo. Não é isso? As pessoas têm uma certa ansiedade de saber por que que o Sebrae, inclusive, chama esse processo de Crescer Sem Medo, esse projeto de lei, que é uma lei complementar hoje, né? Então, vamos lá explicar o porquê do Crescer Sem Medo. Nós tínhamos, antes da lei complementar 155, as tabelas que são anexos da lei complementar 123. Essas tabelas trazem o quê? Elas trazem uma divisão por segmento, indústria, comércio e serviço, e as alíquotas correspondentes a cada faixa de faturamento das empresas que estão optantes do Simples Nacional. Essas tabelas, Adalberto, eram 6, e com o advento da lei complementar 155, diminuiu para 5. E nós tínhamos, para você ter uma ideia, 20 faixas de faturamento. E essas faixas diminuíram para 6 faixas. O que que acontecia? Vamos lá, eu tinha quem fatura até 180 mil, uma alíquota. E assim sucessivamente, 20 faixas. Então, era assim um número que
era muito confuso,
inclusive, né? Onde eu me enquadro, onde eu estou. E por que que é crescer sem medo? Porque com essa mudança, o que que a lei quer? A lei quer permitir que as empresas não tenham medo de crescer e aumentar o faturamento. Muitas vezes é o que acontece com a gente como pessoa física. A gente tem um aumento de salário, passa para uma outra faixa com aplicação de uma outra alíquota que traz muita penalidade para a gente. E assim acontecia com as empresas. Elas tinham medo de crescer porque, de repente, eu vou sair de uma faixa de faturamento para outra e vou ser penalizado com uma alíquota bem maior de imposto. E o Crescer Sem Medo vem justamente para possibilitar que esses empresários passem de uma faixa de faturamento para outra, tá certo? Tendo o impacto da aplicação dessa alíquota apenas sobre o valor da diferença. A tabela traz uma fórmula que você aplica e que você apura a alíquota que você vai aplicar sobre o faturamento mensal da empresa, que é o valor do imposto correspondente.
Vai ter alguma alteração relacionada à empregabilidade nesse projeto?
Tem sim.
Alteração governo, positiva.
Positiva, porque o governo ele privilegia empresas que comprometam boa parte do faturamento delas com folha de pagamento, com pagamento de encargos e prolabore, fazendo com que essas empresas se enquadrem numa tabela mais favorável, pagando menos imposto. Então, o governo tem interesse em gerar empregos, não é isso?
Quanto
nós sabemos disso,
então,
né? Até
para
diminuir, digamos assim, esse número, essa grande quantidade de desempregados que tem hoje no Brasil. A reforma trabalhista vem favorecer isso também, né? As mudanças advindas da reforma trabalhista. E antes da reforma trabalhista, nós já tínhamos essa previsão de privilegiar os empresários que comprometam 28% do seu faturamento com pagamento de folha, com pagamento de encargos e do próprio prolabore dos sócios.
Maravilha. Para a gente, já para chegar no final da nossa entrevista, quais os nichos aí que vão ser mais impactados, né, positivamente por essas alterações? A gente sabe aqui que o Maranhão ele tem destaque para salões de beleza, enfim, essas questões relacionadas a serviços, né?
Isso, essa lei vai trazer novidades importantíssimas também para o segmento de bebidas, né? Inclusive, quando da sanção da lei ano passado, esse segmento fez muita festa, na sanção da lei, porque a lei vem beneficiar que pequenos produtores de licores, vinhos, cachaça, eles possam ser enquadrados no Simples Nacional, que antes havia uma vedação para isso, né? Então, agora eles vão poder integrar o Simples Nacional, isso foi bastante festejado, tem um alcance muito grande no estado do Maranhão, porque nós temos produtores de cachaça, correto? E essa lei também traz novidades para os salões de beleza, porque existe também uma lei nova, que é a lei do salão parceiro, que privilegia e que legaliza uma situação que já existia entre o dono do salão e os profissionais da beleza. Eles tinham uma prática, Adalberto, que na verdade não era legalizada. O que é isso? Eu contratava os profissionais da beleza, manicure, pedicure, esteticista, depiladora, maquiadora, barbeiro, cabeleireiro, como aluguel de cadeira, era o termo que se usava, como um contrato de trabalho, que não era formal, porque não tinha carteira assinada, era de prestação de serviço. E existia um entendimento por alguma parte do judiciário de que deveria sim existir uma relação de trabalho, né, com a carteira assinada, e outros reconheciam essa parceria. E a lei veio justamente legalizar essa situação, trazendo o contrato de parceria, que deve ser celebrado entre as partes, devidamente homologado ou pelo sindicato, ou pela Delegacia do Trabalho. E a lei complementar traz uma novidade excelente para esse segmento de salão de beleza, porque ela estabelece que o dono do salão vai pagar impostos apenas sobre o valor que compete ao salão. Porque na parceria fica estabelecido qual é o percentual daquele profissional, né? E antigamente essa receita era incorporada toda ao salão de beleza, ao salão parceiro. E, na verdade, a lei complementar traz essa mudança, separando esse faturamento, o que é do salão, o que é do parceiro. Logo, o salão de beleza vai aplicar as alíquotas correspondentes às tabelas do Simples Nacional apenas sobre aquele valor que vai ficar realmente no salão.
Maravilha. Isso aí, tem um número gigantesco de salões, enfim, essas pessoas, essa lista toda aí de pessoas profissionais, né? É bem diversificada dentro de um salão, né? Mas temos um número aproximado aqui para o Maranhão de pessoas que trabalham nesse nicho especificamente?
Não, eu não saberia te dizer o número, eu sei que é grande, né? Inclusive um segmento que já foi muito trabalhado pelo SEBRAE. Nós temos participado efetivamente das atividades das associações ligadas a esse movimento de cabeleireiros. Estamos sempre com palestras, com qualificação a nível de gestão, né? O SEBRAE trabalha a nível de gestão. E também levando conhecimento sobre essa lei, sobre a lei do salão parceiro, assessorando donos de salões a como elaborar o contrato, os cuidados que tem que ter, as cláusulas que são obrigatórias. E com relação a tudo isso, com relação a todas essas mudanças implementadas pelo Simples, o SEBRAE muito preocupado, nós oferecemos constantemente cursos visando o treinamento desses empresários para que realmente eles saibam na prática o que eles devem fazer. E eu aproveito a oportunidade para dizer que o SEBRAE tem um curso de gestão financeira, que inclusive nós estamos com uma turma iniciando na próxima segunda-feira, dia 22, e é um curso interessantíssimo sobre gestão, né, das finanças da empresa, onde a gente aborda claramente as questões relacionadas ao Simples Nacional, inclusive trazendo na prática o que isso traz de melhoria para a empresa e como é que o empresário pode fazer uma análise do que ele pagava antes, o que ele vai pagar agora e realmente que benefícios a lei trouxe para essas empresas.
Maravilha. Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje a Marisa Abdala, ela é gestora de atendimento do SEBRAE Maranhão. Ela falou sobre o projeto Crescer Sem Medo, que entra em vigor neste mês, alterando a lei para das micro e pequenas empresas. A gente agradece a sua presença, esclarecimentos, considerações, por favor.
Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom para a gente do SEBRAE divulgar o que tem de bom, o que está acontecendo para o empresário, e aproveita a oportunidade para colocar as unidades, os pontos de atendimento que o Sebrae tem em São Luís, em todo o estado do Maranhão, à disposição dos empreendedores e empresários da nossa cidade. O Sebrae hoje em São Luís está no Windows Open Mall, na Avenida dos Holandeses. Nós temos um atendimento lá no horário comercial. Nós temos atendimento na sede do Sebrae, que fica no Jaracati, em frente ao Shopping São Luís. Nós temos um atendimento na Coab, que abrange toda aquela área de Coatraque, São Cristóvão, na Avenida de Acesso ao Coatraque, bem localizado, perto do terminal rodoviário. E temos também um ponto de atendimento no Anjo da Guarda, que fica em frente à Praça do Anjo. Então, nós colocamos à disposição esses pontos, nós temos profissionais capacitados, com esclarecimentos para todo esse segmento de micro e pequenos empresários.
Você confere essas e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.